Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvinte da Rádio Pax Notícias Católica da Beira. Bem-vindo à segunda edição da semana do Pax Notícias, referente a esta terça-feira, 16 de junho de 2026. Confira a seguir os destaques desta edição. Impacto da vulnerabilidade social no desenvolvimento da primeira infância na cidade da Beira. Entre lágrimas de esperança, Nampula despede-se de Dom Osório Situra. Presidente da República nomeia secretários de Estado para Cabo Delgado. No estrangeiro, idosos continuam a ser descartados e vítimas de violência em Angola. E no desporto, Cabo Verde empata com a Espanha no Mundial 2026. Ouvinte, essas notas criam corpos desta edição, que conta a condição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma voz da equipe de produção. A todos, desejo o voto de última escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias, à referente desta terça-feira. Abrimos com a seguinte informação: impacto da vulnerabilidade social no desenvolvimento da primeira infância na cidade da Beira. O desenvolvimento da primeira infância, compreendido entre os 0 e 8 anos de idade, é reconhecido como uma fase determinante para a formação cognitiva, emocional, social e física da criança. Contudo, na cidade da Beira, este período essencial do crescimento humano decorre, em muitos casos, em contextos de elevada vulnerabilidade social, marcados pela pobreza extrema, exclusão e exposição precoce às ruas. Entre semáforos, mercados informais e praças públicas, crianças em idade pré-escolar são frequentemente observadas, acompanhando os seus encarregados de educação na prática da mendicidade. Esta realidade compromete diretamente o seu direito à educação, proteção e desenvolvimento integral, conforme estabelecido nos princípios de proteção da infância. É o caso de Marta, mãe do menino de 5 anos com deficiência visual. Em entrevista à nossa reportagem, ela reconhece os riscos a que o filho está exposto diariamente ao acompanhá-la nas ruas para pedir esmola. No entanto, afirma não dispor de alternativas econômicas para garantir o sustento da família, o que a obriga a manter a criança nesta condição.
Marta, bro. Por que está com criança aqui?
É para a mulher ajudar a me pegar.
Sim. E essas crianças têm que idade?
De 5 anos. Costuma andar com uma criança que não tem grande idade.
E essa criança vai a uma escola ou a algum centro? Como é?
Escola ainda, como é criança, ainda. Se é próximo ano, quando completar 6 anos, há de ir na escola.
Ok, ele vai a algum centro?
Não.
Não.
Para andar com criança?
Sim.
Para me ajudar, para ver coisa de comer em casa. Para Ele me ajudar para nós conseguir sentar em casa, para a criança não sofrer andar aqui na rua. Se já esse é sofrimento, essa é a idade de criança, esse é risco para andar por na rua.
Sim.
Sim. Não temos um sítio, se eles vão andar na rua, só. Já aí.
Sempre vai com ele?
Sim, com ele.
Outro caso é o de Jeremias Mateus, de 7 anos de idade, uma criança que acompanha frequentemente a mãe nas ruas da Beira. Apesar das dificuldades, Jeremias expressa o desejo de frequentar a escola e no futuro tornar-se enfermeiro. Contudo, a realidade socioeconômica em que vive limita o seu acesso a oportunidades educativas adequadas à sua idade.
Jeremias Mateus.
Você tem quantos anos?
7 anos.
Qual é o seu sonho?
Meu sonho? Estudar.
Você está a estudar? Aqui está com quem? Sua mãe, aquela. Você ajuda ela a fazer o quê?
Eu? Ajudo ela a pedir dinheiro. Em casa não tem coisa para nós comer.
E quando não consegue, como faz?
Nós? Nós costumamos dar para a minha mãe, o quê? Tirar dinheiro.
E você todos os dias costuma vir aqui?
Sim.
E o seu sonho é estudar, ser enfermeiro, polícia, ser o quê?
Ser enfermeiro.
Ser enfermeiro?
Sim.
Especialistas alertam que a privação de experiências educativas na primeira infância pode ter impactos profundos e duradouros no desenvolvimento infantil. O professor Olímpio Mourinho, com cerca de 25 anos de experiência na área da educação, sublinha que esta fase é crucial para o desenvolvimento integral da criança.
Geralmente, quando nós falamos da educação na primeira infância, estamos a falar de um lugar onde garante, digamos assim, o maior desenvolvimento integral da criança. Tudo aquilo que nós falamos de assuntos cognitivos, motores, emocional e social, é nessa fase onde tudo começa, porque é um período em que a criança é um pouco maleável, podemos dizer essa linguagem, maleabilidade cerebral, onde aprende tudo mais fácil e memoriza cedo. Então, a falta desta parte, a criança, bom, não digamos que tudo está água abaixo, mas vai ter dificuldade para se engrar naquilo que quando a criança já vai no ensino primário.
Segundo o docente, crianças expostas precocemente às ruas ficam vulneráveis a riscos como violência, doença e exclusão social, além de apresentarem maiores dificuldades de aprendizagem e adaptação quando ingressam tardiamente no sistema de ensino.
Portanto, se uma criança onde devia estar não está lá, perdeu exatamente a primeira parte onde devia desenvolver a sua parte cognitiva e passa na rua, então essa criança está exposta a tudo. Violência, doenças, até porque podemos dizer que perdeu tudo aquilo que era seu direito da criança. Então não tem educação condigna, não tem o afeto, perde todo o carinho dos pais e a criança passa todo momento a se lidar com indivíduos que não conhece, entre aspas, está lá na rua e, digamos assim, a criança torna violenta. E estamos a criar, digamos assim, faça a expressão, um imbecil do futuro.
A fonte defende a necessidade de uma intervenção articulada entre famílias, comunidade e Estado, com foco em políticas públicas de proteção social e promoção do acesso à educação na primeira infância.
Vamos à luta, nós todos. Disse que é do pequeno que se torce o pepino. Portanto, não se pode, digamos assim, deitar a toalha ao chão. Precisamos nós como os pais e nós como os educadores entrarmos todos em comunhão para que a educação seja colocada como primária. As crianças precisam de ser educadas, precisam ter os seus direitos para que amanhã essa criança sirva. Portanto, se nós não estarmos atentos sobre as crianças, porque os pais, nesse momento, precisam estar empenhados para fazer o acompanhamento integral da criança. Porque os comportamentos que algumas crianças têm hoje, os pais conhecem. Os pais encarregados de educação são responsáveis pelos comportamentos dos seus educandos, cabendo rigorosamente entrar em contato com as direções das escolas para que faça participação e acompanhar. E não esperar só no fim do ano que elas acham bom ou passou a ficar contente. Não, tem que ir. pare passo para poder encontrar sua criança, em que momento que a criança está a ser tratada, para poder vencer essa parte e criarmos uma de futuro, porque são esses que são os dirigentes de amanhã.
Na cidade da Beira, esta realidade evidencia a urgência de reforçar políticas de proteção da primeira infância, garantindo que todas as crianças de 0 aos 8 anos de idade tenham acesso efetivo a cuidados, educação e proteção.
Eu vejo isso diariamente quando saímos nos semáforos, tem crianças ali, não sei como é que isso tem que ser tratado, mas na realidade é um risco. Primeiro, estamos a sufocar aquela criança, o seu direito de estudar. Acompanha de manhã até a noite dentro, portanto a pedir, a fazer expeditórios, calhar cai uma coisa aí, uma moeda, depois, o que nós estamos a fazer? Estamos a matar duas pessoas ao mesmo tempo, quer dizer, esse adulto, digamos assim, não tem culpa porque está doente, talvez que os indivíduos de mendicidade sejam tratados de uma outra maneira para livrar aquelas crianças que acompanham aqueles adultos. Não sou acompanhado a esse grupo da mendicidade, a pessoa não quis, mas pode, talvez tem que haver uma política de como se pode, governo nesse caso, de como pode tratar os indivíduos com mendicidade e como que devem ser feitos os movimentos. Portanto, veja só, estamos a falar de mendicidade que os pais são acompanhados com suas crianças, mas também tem aquelas crianças que andam a vender na rua. Quer dizer, é o mesmo erro que nós adultos estamos a transpassar para aquelas crianças, de que estamos a tornar crianças em adultos. O mesmo que nós estamos a proibir em algum momento as crianças, os adolescentes. Algumas crianças hoje de idade menor, 7, 8 anos, tem batons, depois tem unhas, brincos. Quer dizer, a criança fica adulta no período que não é. Então, há isto aqui. E depois começam a exigir as crianças. E quando chegamos no momento de queremos já extravasar para combater, fica difícil. Então, precisa aqui uma política rígida e rigorosa de como nós resgatarmos as crianças que andam a acompanhar os seus pais nessas ruas, nos semáforos, porque estão expostos.
Investir nesta fase é investir no futuro do país, referiu o nosso entrevistado. Assina esta reportagem Joaquim Tauzeni. Enquanto isso, o Cremildo Alexandre junta-se a nós com a informação que dá conta entre lágrimas e esperança. Nampula despede-se de Dom Osório.
A Catedral de Nossa Senhora de Fátima em Nampula acolheu milhares de fiéis para a última despedida de Dom Osório Sitor Afonso, bispo de Quilimane, secretário-geral da Conferência Episcopal de Moçambique e administrador apostólico da Arquidiocese da Beira. A celebração contou com a presença de arcebispos e bispos da Conferência Episcopal de Moçambique, sacerdotes, religiosas, missionários da consulata, seminaristas, leigos e milhares de fiéis provenientes de várias dioceses do país. Participaram igualmente o Presidente da República, Daniel Chapo, o Presidente da Assembleia da República, deputados, membros do Governo, autoridades provinciais e locais, representantes de diferentes confissões religiosas e diversas personalidades da sociedade civil que se uniram à Igreja Católica para prestar a última homenagem a Dom Osório Sitor. Na homilia do Inácio Saúr, presidente da Conferência Episcopal de Moçambique e arcebispo de Nampula, condenou a violência que continua a ceifar vidas no país e afirmou que o assassinato de Dom Osório se inscreve numa preocupante onda de crimes que atinge homens e mulheres de paz.
Ao assassinar Dom Osório, aqueles que só sabem matar o corpo e não podem matar a alma, acreditavam estar a fazer um bem, um grande bem para as suas inconfessáveis veleidades, um grande bem para os seus inconfessáveis caprichos satânicos. Essa atitude é própria de quem matou a consciência e por isso chama de bem o mal, pois abusos frequentes sobre o mesmo delito faz secar a consciência e o que era pecado torna-se virtude. Isso é próprio de Satanás. que é desprovido de uma visão nobre de bem-estar universal para todos os povos, como aquele descrito pelo profeta Isaías na primeira leitura de hoje. O mundo em que vivemos é sobremaneira feito de momentos de muita dor e de luto.
O prelado recordou o falecido bispo como um missionário fiel ao Evangelho que viveu o seu lema episcopal. A tua palavra, Senhor, será a luz dos meus pés, e entregou a vida ao serviço da igreja até o último momento.
Dom Osório foi um discípulo de Cristo que sempre procurou estar em perfeita comunhão com o Senhor, comendo a sua carne e bebendo o seu preciosíssimo sangue oferecido na cruz do Calvário por nosso amor. Dom Osório foi levado à cruz num contexto semelhante ao do seu mestre Jesus, a quem o traidor Judas Iscariotes entregara aos verdugos com um gesto do beijo, um gesto não de amor, mas um gesto de ódio, um beijo envenenado. Aquele que o beijar, ele mesmo, prendei-o, tinha dito Judas Iscariotes.
Em nome dos familiares, foi recordado o percurso de vida de um homem marcado pela humildade, simplicidade, alegria e espírito missionário. A família afirmou que a perda deixou uma ferida profunda, mas sublinhou que a fé cristã fortalece a esperança no reencontro definitivo com Deus.
Dom Osório Afonso viveu de forma plena e autêntica o seu mundo episcopal como blação ao seu povo e no meio do seu povo, o qual jurou servir até a morte e a morte dolorosa, como verdadeiro missionário, fazendo eco da bela canção. Ser missionário, que belo ideal. Ser arauto de Cristo e longe as terras e províncias de Moçambique. Viver a vida falando de Deus, morrer com Cristo e ascender os céus.
Também os missionários da Consolata, congregação à qual Dom Osório pertencia, prestaram uma homenagem. Na mensagem lida durante as exéquias, o Instituto destacou o espírito de família, a alegria, a simplicidade e a capacidade de servir que caracterizavam o falecido bispo.
Um missionário fácil de inserir-se nas nossas comunidades internacionais, interculturais e intergeneracionais. Um missionário, um pastor apaixonado pela palavra de Deus e dela se alimentava e nela encontrava força para a sua vida e o seu ministério missionário, e pregava aos outros com muito entusiasmo. E por fim, um missionário que nunca deixou de acreditar na bondade das pessoas, na paz e na reconciliação. Sim, um pastor que se deixou consumir pelo serviço até o último dia.
Por sua vez, o governo da província de Nampula, Eduardo Abdullah, afirmou que a morte de Dom Osório representa uma perda para toda a nação moçambicana.
A sua família, a Arquidiocese de Nampula, a Diocese de Quelimane, a Igreja Católica e a todos os fiéis, em nome da população da província de Nampula e em meu nome pessoal, apresentamos as nossas mais sentidas condolências e a nossa solidariedade. Que o Senhor, a quem serviu com fidelidade ao longo de toda a sua vida, o receba agora na sua morada eterna. E que nós, inspirados pelo seu exemplo, encontremos força para continuar a construir um país mais justo, mais fraterno e mais humano.
No final da celebração, o corpo de Dom Osório Sitora foi conduzido ao cemitério do clero da Arquidiocese de Nampula, junto ao seminário propedêutico Mater Apostolorum, onde foi sepultado sob fortes lágrimas e orações dos fiéis. Enquanto a igreja continua a rezar pelo descanso eterno do seu pastor, permanece também a expectativa pelo esclarecimento das circunstâncias de seu assassinato, um caso que continua a mobilizar a atenção da sociedade moçambicana.
Ouvinte, com a nota que dá conta da despedida de Dom Osório, que vamos olhar um brevíssimo intervalo. Regressamos já já.
Celebramos com todos a nossa conexão. Em 1954 nascemos, e no ano de 2025, não apenas uma combinação sonora, é uma história, é um percurso, são 7 décadas de sonhos construídos. Décadas de informação, informação da sociedade com qualidade. São 71 anos evangelizando, informando e promovendo a paz. Reavivar o objetivo e a história que começou com Dom Sebastião Soares de Rezende constitui a nossa base. Somos a Emissora Católica da Beira. Transmitimos sem fronteiras através da nossa rádio online em www.radiopax.org e localmente na frequência modulada de 103.0. Comprometidos com a paz e com a verdade, procuramos promover atividades religiosas, educativas e culturais. Sempre seremos a velha e jovem estação emissora. Ontem, 1954. Hoje, 2025. Já se passam 71 anos. Por isso, celebramos com todos a nossa existência.
De regresso estamos na segunda parte da edição do Pax Notícias, momento para olharmos a atualidade nacional. Duas pessoas crivadas de balas em Congolote à luz do dia. Segundo escreve o jornal O País, dois jovens morreram crivados de balas no princípio da tarde desta segunda-feira, no bairro Congolote, no município da Matola. A PRM, na província de Maputo, confirma a ocorrência, mas desconhece a identidade das vítimas e dos meliantes. Este é o segundo caso de morte a tiros na via pública em menos de 10 dias no município de Matola. Os jovens encontraram a morte dentro de uma viatura por indivíduos até aqui desconhecidos. O crime aconteceu na via que liga Maputo e Matola, próximo à paragem de Mulumbela. Através de imagens amadoras, foi possível contabilizar pelo menos 12 buracos que se supõe que sejam de balas saídas das armas usadas na ação que gelou o bairro. No local, o Cernic removeu tudo, os corpos, as viaturas e as cápsulas, mas o que não conseguiu tirar é a lembrança angustiante de dois jovens sucumbindo da mente dos moradores de Congolote. Os miliantes, número de dois, sequer se deram o trabalho de tapar os rostos, um ato de muita confiança, conforme relataram testemunhas. A Polícia da República de Moçambique, a nível da província de Maputo, confirma a ocorrência deste crime. No entanto, ainda não tem detalhes sobre a identidade dos jovens assassinados, muito menos dos que perpetraram o crime, prometendo pronunciar-se nos próximos dias. Enquanto o Presidente da República nomeia secretários de Estado para Cabo Delgado, o Presidente da República, Daniel Chapo, exonerou através de despachos presidenciais separados Fernando Bembalde de Sousa do cargo de secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Plácido Nerinho Pereira do cargo de secretário de Estado na província de Nampula e Bendita Donaciano Lopes do cargo de secretário de Estado na província de Inhambane. No mesmo âmbito, o chefe do Estado nomeou igualmente por despachos presidenciais separados Plácido Nerinho Pereira para o cargo de secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Fernando Bemade de Souza para o cargo de secretário de Estado na província de Nampula e Arsênia Felicidade Félix Massing para o cargo de secretário de Estado na província de Inhambane. Os atos inseram-se na dinâmica de gestão e fortalecimento da governação provincial em representação do governo central, com vista a assegurar maior eficiência na execução das políticas governamentais e na prestação de serviços aos cidadãos.
Histórias de sucesso. Há caminhos que se constroem com coragem. Há sonhos que ganham forma com conhecimento. E há histórias que provam que o sucesso não nasce por acaso. É cultivado com disciplina, visão e fé no futuro. Sintonize a Rádio Pax, emissora católica da Beira, através da frequência modulada 103.0, todas as quintas-feiras, das 18h30 às 19h30. Abrimos os microfones para partilhar experiências reais, lições valiosas e orientações práticas sobre o empreendedorismo e educação financeira.
Para além de estar a defender aqui dos nossos pais, depender de tio, sobrinho, para podermos dar algum, então nós vamos atrás do mercado e colocarmos as nossas teorias em prática, que é poder identificar um determinado negócio e fazer o nosso investimento com objetivo lucrativo.
Vozes que inspiram.
Então eu tinha que trazer uma coisa diferente para o meu público, uma coisa única.
Ideias que despertam.
Todo aquele jovem que tem ambições na vida e pretende crescer, ele tem de procurar ver oportunidade em tudo. Nós no empreendedorismo dissemos que a oportunidade é um vento favorável. Por mais que...
Conhecimento que transforma.
Exatamente. Possibilidade de obter recursos para aquilo, inicia primeiro criando conexões.
E histórias de sucesso, onde a informação se transforma em oportunidade e a formação se transforma em realizações. E histórias de sucesso. Acompanhe-nos também através da rádio online em www.radiopax.org.
De regresso estamos na terceira última parte da edição do PAX Notícias, momento para olhar a atualidade internacional com a jornalista Isabel Lice.
Idosos continuam a ser descartados e vítimas de violência. Segundo a RFI, assinalou-se esta segunda-feira, 15 de junho, o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa. De acordo com os dados das Nações Unidas, até 2050, uma em cada 6 pessoas terá 65 anos ou mais, com um total de 2 mil milhões de cidadãos nesta faixa etária. Atualmente, uma em cada 6 pessoas acima de 60 anos sofreu algum tipo de abuso no último ano. Entre 2020 e 2030, o número de pessoas com 60 anos ou mais deverá aumentar 38%, passando de 1 milhões para 1,4 mil milhões, ultrapassando o número de jovens no mundo. Este aumento será mais significativo e mais rápido nos países em desenvolvimento. Os maus-tratos contra as pessoas idosas é um problema que existe tanto nos países desenvolvidos como nos países em via de desenvolvimento, mas que é geralmente subestimado à escala mundial. Em algumas sociedades tradicionais, as viúvas idosas são submetidas a casamentos forçados, enquanto noutras mulheres idosas, isoladas, são acusadas de feitiçaria. Com o envelhecimento da população, a tendência é a violência aumentar. Estima-se que, até 2050, haverá 320 milhões de idosos que vão sofrer de violência e abusos no mundo. Em entrevista à RFI, o padre angolano Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Integridade da criação da CST, confirma que os idosos são muitas vezes descartados e postos à margem da sociedade, o que é contraditório. Como defende a sociedade, costumamos dizer que os idosos em África são, de fato, bibliotecas vivas, mas nós não temos este sentido de cuidar das nossas bibliotecas vivas.
Os idosos muitas vezes são descartados, por isso postos à margem da sociedade. Alguns deles vivem nos lares de terceira idade, mas com muito poucas condições, condições precárias. Muitos deles trabalharam, enfim, mas não contribuíram para a segurança social. Estão abandonados à sua própria sorte. Outros, infelizmente, são justamente vítimas dessas acusações de feitiçaria. Alguém que trouxe ao mundo, que cuidou os seus filhos e filhas e netos, mas depois os filhos ou as filhas entendem que agora é uma feiticeira e que já não pode mais viver no seio familiar. É descartado e os que tiverem sorte podem parar nos lares de terceira idade. E aqueles que não tiverem sorte, estas pessoas às vezes morrem de desgosto, morrem nesta sombra do esquecimento, no abandono, e outras andam por ali. Parece uma contradição, porque o idoso carrega muita experiência, né? Exatamente. Exatamente, mas nós não temos sequer consciência disso. Costumamos dizer que os idosos em África são, de facto, bibliotecas vivas. Mas, pois, nós não temos este sentido de cuidar das nossas bibliotecas vivas.
O Dia Mundial de Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 2011, tem como objetivo sensibilizar a sociedade para o fenômeno da violência contra os cidadãos mais velhos, que se manifesta através de agressões físicas, psicológicas, abusos financeiros e negligência, promovendo o respeito pela dignidade e pelos direitos desta população vulnerável. Mais de 1.000 civis mortos em ataques de drones no Sudão entre janeiro e maio de 2026. Segundo a RFI, os ataques de drones no Sudão mataram mais de 1.000 civis entre janeiro e maio deste ano, indicou nesta segunda-feira o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos na abertura de uma nova sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. Se expandiu e intensificou, marcado por um forte aumento do uso de drones de guerra. Entre janeiro e maio de 2026, o nosso gabinete registrou mais de 1.000 civis mortos em ataques de drones, disse Volker Türk. Os combates e os ataques de drones intensificaram-se nos últimos meses na região do Kordofan e no estado do Nilo Azul, perto da fronteira com a Etiópia, nomeadamente após a tomada pelos rebeldes das forças de apoio rápido em outubro passado da cidade de El Fasher, o último bastião importante do exército no oeste do Darfur. A guerra civil, que entrou em abril no seu quarto ano, causou mais de 2.000 mortos e gerou o que a ONU chama da pior crise humanitária do mundo.
Ouvinte da Rádio Pax, para fecharmos a terceira parte, vamos olhar a atualidade desportiva, onde Cabo Verde empata com a Espanha no Mundial. Mais uma vez, convido a jornalista Isaura Lissim.
Cabo Verde empata com Espanha no Mundial. Cabo Verde impôs um empate sem abertura de contagem frente à poderosa Espanha na sua estreia no Campeonato do Mundo de Futebol. Por sua vez, o Egito empatou a uma bola diante da Bélgica. Debutante, e por isso sem muita história para contar, o Cabo Verde fez o que pouco se esperava, impor um empate à Espanha. A viver ternura dos 40, Vozinha não só brilhou, assim como anulou todas as investidas dos La Roja. Significa tudo para o nosso país, principalmente. Nós sempre dissemos que queria que todo mundo visse o nosso país, a nossa equipa, demonstramos organização, demonstramos coragem e isso demonstra o que é nosso país de resiliência e tenta ultrapassar as dificuldades, disse Pedro Brito, selecionador do Cabo Verde. O êxito de Mohamed Salah e a companhia também arrancou um empate a uma bola diante da Bélgica.
Ouvinte da Rádio Pax, com a atualidade desportiva que marcamos pontos na edição do Pax Notícias, à frente esta terça-feira, 16 de julho de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo, com noção de uma escuta, a restante programação deste canal de rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.